Tadinho, não! Caralho. Você tem que puxar, ela vem, tem que vir lá de dentro, velho.
Tá, tem que ser profundo, vindo, profundo, Cardinho. Vai,
de novo, vamos lá. Um, dois, três e...
Eu não consegui.
Respira, 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 vai.
Que é aquele que vem. Alguma coisa do tipo. Ué? Assim.
Eu não sei, tá você vermelho, que fez, cara. Quem tá vendo ao vivo tá vendo o Cardinho vermelho.
Eu preciso ouvir o podcast antigo que eu fiz esse primeiro...
Mas eu
primeiro...
já acabei de falar. Tem que ter esse... É tipo isso, muito bem. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, esqueci o programa. O programa Talk Show Podcast que você quiser sobre cultura pop e adjacências do Judão com o BR ao vivaço. Direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3. Senhor André Minho, não estou me ouvindo. Isso tá muito estranho, porque eu tô falando. Não, tá baixinho, só tá baixo. É muito estranho me falar não me ouvir.
Posso falar que é muito bom não te ouvir?
Como quem diz, você tá com o fone aí funcionando. Eu tô vendo se é left or right. Aí, agora tá melhor. É muito delícia falar.
Da
quem
minha
sabe
voz.
Faz ao vivo, bicho. Ô, louco, essa fera.
Essas feras aqui. Enfim. Agora 6h30. Não, já passou.
6h40.
6h40.
Uma edição especialíssima desse programete. Eu sou o Borbs, estou aqui hoje com o Thiago Cardinho.
Oi!
Que também está ao vivo na ESPN nesse momento.
Você
que está assistindo a gente ao vivo no facebook.com/judãocombr. Ponha na ESPN Brasil neste momento para ver Thiago Cardinho. E aí eu deixo a pergunta para você. Qual dos dois é ao vivo realmente? Vou Fica deixar aí.
A gente tem testemunhas aqui.
Esse questionamento. Renan Martins Ruverson.
Olá.
Você tá com a mesma roupa da semana passada, cara.
Não, o mesmo casaco.
E a mesma camiseta.
Não, a semana passada eu tava com o do Flash.
Ah, é verdade. Essa é do Cobra. É verdade.
Tá vendo?
Desculpa, Renan.
A cueca... Não, desculpa. Não.
Jornalista Eduardo.
É aquela furadinha ainda?
É.
Ah,
jornalista Eduardo.
Olá,
como
grande.
Vai, jornalista Eduardo?
Vou muito bem, senhor Thiago Borbolov.
Tinder. Novidades do Tinder.
Tinder.
Eu só espero esse programa pra falar sobre o Tinder.
Pra falar sobre o Tinder.
Eu gosto de saber das novidades. O que aconteceu essa semana? Me diga, um resumo. Boletim!
Desculpa,
gente.
Tem vinheta do boletim?
Boletim!
Não, não tem vinheta, não vai ter vinheta.
Pô, seria legal ter uma vinheta. Vinheta do boletim.
Borboletim!
Por boletim? É do Eduardo. Mas é do Eduardo. Mas tudo bem, vamos lá. Como foi?
Ah, né? Nada de novo, né? Muitos não matches.
Literalmente.
Então não tivemos dates essa semana.
Teve uma novidade. Teve uma mina que eu mandei uma mensagem pra ela um mês atrás e ela me respondeu ontem. Como se tivesse, tipo, não tido delay nenhum.
Tá, tudo bem.
Sensacional.
Oi, e aí? Mas, um mês depois, oi.
Mas e aí, rolou um date?
Não, acho que ela entrou em ato novamente, talvez no próximo mês, quem sabe.
É uma conversa síncrona.
Du, vai uma coisa sobre relacionamentos. Cada pessoa tem o seu tempo.
É,
né?
é verdade.
Ô, Du, como é que funciona? Você dá um match... Aí você manda oi, vamos, e aí vocês vão?
Eu tenho que mandar um alô marcas, né, pro Tinder, cara. Porque é verdade. Todo,
alô marcas, aliás, por nenhuma. Alô marcas, por nenhuma. Alô o Tinder, não, porque o Tinder tem agência no Brasil agora.
Verdade,
alô,
verdade.
Tinder.
Depois eu me lembro de fazer um alô marcas aqui, mas é um protesto, na real, não é nem...
Olha só.
Mas enfim, como é que acontece, Du? Você manda pra essa... Se ela tivesse respondido, você deu match ontem.
Dei match ontem.
Aí ela respondeu ontem.
Ok.
E aí?
Normalmente, 80% das conversas vai cair naquele negócio: onde você trabalha, você estuda, não sei o que, morreu a conversa. Se a pessoa for muito legal, ela vai fazer alguma piadinha, você faz uma piadinha de volta, e a pessoa ou vai mandar algum João sem braço lá pra ir pro WhatsApp, ou você manda um vendizap.
Tá.
Depois do vendizap, costuma desenrolar melhor.
Qual é a média de tempo entre o match...
E o vendizap?
E o date. Rolou.
Ah, não, se der o match, já manda o oi na hora, né?
Não, veja bem.
Ah, não, rolou.
Rolou, deu beijinho, beijou.
Ah, se for no mais rápido, acho que foi 2 dias, velho.
Porra, olha aí.
Tem casos assim, tem casos não, como o cachorro da menina que faleceu durante o encontro. Durante o encontro, e a menina saiu fugida da sala de cinema.
Maravilhoso. Então é isso, essa foi quantos foram os dates da semana passada, essa última semana que se passou?
Da última semana? Dates? Não lembro, mas deve ter tido.
Você não lembra se teve date? O negócio tá assim,
já. No caso, a pessoa que saiu no date com ele e né, que escuta esse programa, você sabe que ela deve estar se achando...
Eu amo os jovens. Muito importante. Que não faz nem ideia de... Ele dá
é melhor
em todas
falar que não lembrou de nenhum do que falar
que
rolou
mais de nenhum
date.
Mas enfim, também estamos com ele, sempre ele, Leandro e a mim.
Oi. Tudo bom? Conhece o meme do, do cara da mesa de som que abre o microfone de todo mundo, menos o próprio?
Tá aí, é. O novo meme. Muito bem, muito bem. E essa semana, senhores ouvintes, temos diversos convidados. Porque é uma edição muito especial desse. Agora meu roteiro já não tem mais aqui. Não tô mais andando pro
acabou roteiro. Acabou o roteiro.
Acabou o roteiro. É, mas é muito especial, porque nesta semana, é a semana que nós comemoramos 17 anos de judão.com.br. Palmas para o judão.com.br. O site já tem mais idade do que eu tinha quando eu comecei esta merda. Veja bem, eu me sinto...
velho.
Eu não ia dizer velho. É, mas é um sentimento estranho. Você ter uma coisa que é mais velha... você, quando você começou essa coisa.
Entendo. Eu tô esperando chegar o dia que a gente vai estar mais tempo junto do que separado. Né?
Não falta muito
não
tempo.
Não falta muito tempo.
Quantos anos faltam? Vocês estão há 10 anos juntos, não é isso?
11 anos. É. 11 anos. Faltam 6.
É, amigo.
É, tá perto.
Eles, vocês estão vendo, Rio e Fecroft já são da casa.
É, opa.
Eles nem precisam apresentar direito.
Todo mundo que já é da casa.
Tudo, exatamente. Porque além dos dois, do casalzão da porra, agora você pode usar, já falei aqui, agora é só. Estamos o boiadeiro gostosão.
Decide aí qual o microfone, vai que vai.
É, senhoras e senhores, boa noite.
Olha, nossa senhora, voz, cara, que é isso?
Que vozeirão, hein?
Que boiadeiro. Prazer enorme estar aqui de volta e rever todos os senhores e a senhora Fecroft.
Fiquei obedecido com
agradecida.
Essa voz.
Nossa, peraí, que eu tenho...
Ele não tinha
your friends dele. Have liked your post. Olha, aqui um parabéns pra mim. Que gostaram dos meus posts no Facebook mais de 50 mil vezes e o Facebook Marquinhos acabou de me dar parabéns.
Parabéns!
Desconcentrou ali.
Oi?
Desconcentrou o nosso
pois
post.
Pois é, Emerson Lara.
Opa, galera.
Certo, senhor?
Tô de volta.
Tá de volta. Muito bem. Essa galera toda veio aqui hoje porque nós temos um programa especialíssimo, estamos tendo um programa especialíssimo de comemoração de 17 anos do site e 88... episódios
que marca, hein?
Deste programa. É uma marca que pra muitos comemorariam se fosse 100 programas.
Justo.
Ou 50. Nós vamos pros 88, que é um número muito mais interessante. E significa também que nós superamos em 11 vezes todos os outros podcasts que a gente gravou. Porque, não, mas... porque a gente sempre parava no 8.
A gente vai chegar 2 anos direto, né?
2 anos direto.
Caralho, muito tempo isso.
Quem diria que a gente ia fazer, sim, um negócio desse, né?
Quem diria que a Central 3 ia aguentar essa a gente tanto tempo?
Isso é uma grande verdade. É o que eu ia dizer aqui. Agradecer a Central 3 por nos aturar. Aturar nossas maluquices. Que esse ano, eu tava pensando hoje como vai ser o do final do ano desse ano. Porque eu já penso ali, né?
Eita.
Tá fazendo uma festa.
Não é? E aliás, então já que eu falei do Alô Marcas, que era um protesto.
Proteste.
Em algum programa aqui, nós tivemos a presença ilustre de Pizza Hut.
Alô, iFood.
Que nunca mais voltou.
Foi o... Hello Food, não.
Pedido
foi...
já.
Pedido já, isso aí.
Pedido já.
Isso.
E estamos aqui divulgando 88 episódios, 17, não recebemos nada.
Uma pizzazinha.
Uma Pizza Hutzinha.
Até a Marvel lançou um clipe em homenagem a gente.
Sim, a Marvel deu o nosso parabéns, exatamente, a nossa cobertura.
Maravilhosa,
sensacional,
cara.
Sensacional. Sim. E aí ficamos sem Pizza Hut, mas sempre temos Nilo e Esfirras. Super Pizza Hut.
Então, recapitulando nosso
logo, eles... Tinder, vamos dar um prêmio pro jornalista Eduardo, por favor.
Jornalista Eduardo, um prêmio pro Tinder.
Por favor, comparecer no Atzeriza.
mas pro Pizza Hut tá barato. A gente tá aqui, comeu uma pizza e tá falando deles até agora.
Mas agora vamos falar mal, porque mandaram de mussarela em vez de mandar pepperoni, que é um absurdo.
Cadê a pizza?
Hut tem que ser pepperoni.
Mas também porque tem uma pessoa aqui que não come pepperoni, né? Vamos
não
combinar.
Interessa ele. Azar
uma
dele.
Pessoa que está ao vivo na ESPN.
Valeu, Pizza Hut.
Mas tchau, cadinho publicitário, agradece, tá vendo? É tudo essa máfia.
É uma máfia.
A máfia dos publicitários. Mas enfim, qual é o tema de hoje, seu tchau, cadinho?
O tema da nossa playlist?
Não era sobre isso, mas era o tema do programa e da playlist.
O tema, a playlist é as nossas músicas favoritas.
As nossas músicas favoritas.
Minhas, de Borbs, de Renan. Se der tempo, vão tocar as do Dutra.
É, mas... já vi que ficaram no
tinha
final.
Tinha mais algumas. Na verdade, duas. As suas até as do Renan estão por último.
Ah, é mesmo?
Sim, porque ele mandou duas músicas.
Ah, ok.
Mas podia ser do Cardin, porque a playlist tá mó legal. Tipo agora, Bon Jovi tocando. Quem será que escolheu? Não sei.
Essa eu queria colocar nas minhas favoritas
alguém
também.
Alguém que tem muito bom gosto musical.
Queen seguido de Bon Jovi. Curiosamente, a mesma coisa que certa pessoa pediu no karaokê.
Quem será? Quem será que fez isso? Mas aí vem Iron Maiden.
Puxa vida.
Começa a tocar Avantage. Não, é Avantage? Tem Avantage, não tem?
Não sei. Se tem?
Tem. Eu ouvi a música.
Não sei.
Aí aqueles metais
Thiago Borbola, eu te pergunto.
Animados.
Como gravamos um podcast se todo mundo dormir?
Fica difícil. Difícil. Então por isso mesmo não vamos deixar ninguém dormir. Porque nesse programa especial a gente quer falar sobre o site. São 17 anos de história. Ainda existe histórias e histórias? Jornalista do Alho, tá recém-formado.
Você falei em português, não.
Não, tem inglês.
Da última vez que eu conferi, não existe mais. Não tem mais diferenciação.
Qual era a diferença?
História seria o que não é uma verdade, não é uma história, é uma ficção.
Histórias seriam contadas, contos, comunicados, enfim, coisas que não são documentadas como fatos. História é
não
que...
são documentados como
história
fatos,
é aquilo que está nos livros, de fato, né?
Mas se um livro de ficção, ele é uma história, então?
É uma história.
Mas você diz que história é o que está nos livros.
Sim. Nos livros documentados como livros de história.
Muito bem.
Eu que sou o Drax depois.
Aqui o negócio é na semântica, meu amigo. Você falou, eu vou sempre discutir semanticamente. Mas enfim, Thiago Silva diz 17 anos de Judão, emoji de palminhas, emoji de... e emoji de alguma coisa caindo, eu não sei o que é aquilo.
O Fref é um gato, é isso?
Não, é uma cornetinha.
Ah,
tá. Qual o nome daquele negócio que faz...
Língua de sogra.
Isso. Eu fui bem no som aqui. Eu mandei bem no som porque ele entendeu. Que eu ainda não. Não, não faz o finger.
Língua de sogra é o que vai e volta.
Sim, mas faz.
Sim, mas
o som tá bom. Não, o som tá certo.
Acontece isso. A nossa ideia hoje é responder perguntas de vocês, transeuntes, que sempre nos param na rua, nas esquinas da vida.
Nas esquinas do Twitter.
Pra falar sobre o que a gente fez esses 17 anos, não fez, queria ter feito, deixou de fazer. Alguém aqui tem alguma pergunta pra começar?
Cara, eu já devo ter escutado, mas eu não lembro.
Tá vendo? Por que Judão?
Por que não? Por que do 8? Qual que é o seu.
E essa eu vou deixar a última pergunta. Vai ser a
última. Vai esquecer.
Essa você me lembra na última pergunta.
Porque uma vez por ano ela acaba sendo respondida.
Eu nunca lembro, mas eu sei que eu já vi. Já.
Então tá, alguém aí, senão tem aqui do Curious Cat. Aliás, ó, quem tá ouvindo a gente ao vivo no Facebook, vai lá, deixa aí nos comentários do post, a gente vai ficar sabendo quando for. Por que tem uma galera usando um avatar de 2017 com um balão?
17, parabéns.
Quem, o quê?
Lá, né? Não é a primeira vez que eu vejo, é um 2017 no lugar do zero, é um balão. Ô, Shakira, velho. Melhor que Iron Maiden. Eu fui mais shows da Shakira do que da Iron Maiden. Ou seja,
por isso que você escolheu a música.
É muito melhor, inclusive.
É, claro.
Mas enfim, vocês deixam ali as suas mensagens pra gente no Facebook, a gente vai lendo. Eu vou começar com o da Wolverine.
Wolverine.
E eu vou deixar pra vocês, depois eu respondo.
Ai, meu Deus.
Qual foi o programa que mais surpreendeu vocês? Que vocês acharam que ia flopar e deu uma puta audiência. Ou vice-versa.
Eita. Programa novo.
Ou vice-versa.
Podcast.
Pô, cara, eu acho que... surpreendeu, de fato... Não vou falar o da Márcia, que foi da semana passada, mas surpreendeu de fato.
Foi surpreendeu.
A gente não esperava, nem ela esperava. Ela não sabia muito o que esperar de chegar aqui. Ela tava meio assustada até. Mas
é verdade, né? Ela mandava mensagem, ficou mandando no Instagram, tipo, onde é? Isso no dia que ela tava vindo. Aí eu mandei fotinhos aqui do estúdio, fotinhos da casa, tipo, olha, realmente, é um lugar que existe.
Imagina a quantidade de stalker que essa mina tem.
Nossa, ela sofre bastante. E de gente que recebe, quantos convites esquisitos ela não deve receber por semana.
Sim.
É, mas um que eu achei que, na verdade, foi... tão legal a ponto de a conversa que ele gerou durou mais do que o tempo do programa, que ele gerou depois, foi justamente o da Marimun com o Fernando Schlepper. É, porque, meu, foi tão bacana que o papo que a gente teve lá fora durou mais do que o tempo do programa e daria outro programa.
A gente costuma fazer isso, na, bem na verdade.
Sim, bem na verdade, sim. Mas aconteceu... esse, em particular...
Porque você estava, mas um que também aconteceu a mesma coisa nesse sentido foi o da Miriam Botan.
Sim. Da Miriam Botan.
A gente ficou... É. A gente foi horas, quase mais de meia-noite.
E foi muito ali. Bom esse também.
Foi muito bom. Foi sensacional. Verdade. Eu acho que esse da Miriam foi um dos mais comentados.
É, eu ia citar esse também. Acho que foi o mais... interessante, assim. O conteúdo foi legal, a gente debateu bastante aqui, foi bastante comentado. Que acho que mais do que audiência pura e simples é justamente.
Aqui, eu vou ser muito sincero.
Não tem nenhuma merda. A gente...
Eu tô cagando.
É, exatamente. Sim. Repercussão é importante. O seu resultado ser legal, ter uma repercussão. Mas eu
acho que é um engajamento, né? Um engajamento.
Sim, engajamento. O da Miriam trouxe o público dela pra.
Não, porque ela acabou não divulgando pro público dela.
Ela ficou sem celular no dia.
Ah, sim.
Não, mas não só isso, assim. O público dela não. Mas o nosso público. Que acabou. Que às vezes não pensava, nunca tinha parado pra pensar naquelas coisas, também. Veio falar com a gente. Sim. Um moleque, ele veio, tipo, que ele chorou ouvindo no Canal 4, assim, isso foi muito legal ver isso. E até teve uma menina, acho que um ou dois dias depois no Twitter, ela tava, tipo, começou a desabafar, que tava ela tava sentindo horrível, não sei o quê. Que aí eu mandei pra ela o link, assim, ela, tipo, aí ela ouviu e, caralho, que foda. Então funcionou
bacana.
Pro nosso público, assim, que não é exatamente, absolutamente não é o mesmo dela, né?
Que esse programa surpreendeu, né? Tanto que vocês, o Eduardo, você e o Rio falaram bastante,
sim,
né?
Assim,
apesar
sim,
de ser uma mina falando sobre dramas de mulheres, vocês também, né? Sim. E eu acredito que o público de vocês é mais masculino. Não, e mesmo assim eles se identificaram.
Foram dois caras que vieram falar comigo sobre o programa. Um desses mandou até DM, então não vou falar, obviamente, nada assim. Sim. Mas ele falou que foi esse que falou que se emocionou, chorou, o cara era quatro. Porque, mas, e é um negócio que, tipo, várias vezes eu tô pensando assim. Porque agora editando uma entrevista do oh, caceta. Do Andy Serkis, eu fiz o possível pra não aparecer. Oh. Eu fiz o possível pra me tirar. E hoje eu ia postar o videozinho dele autografando meu Blu-ray, eu não fiz porque aparecia muito. Eu resolvi tirar, assim, não rolou, cara, não foi. Mas enfim, essa acho que não era a pergunta da nossa amiga aqui.
Um que me surpreendeu, porque ele tava na cara que talvez nem acabasse não rolando por causa de problemas, foi do Malas Artes, o...
Aquele chegou aqui no meio.
É,
Busto Madeira.
Não é questão da surpresa. Madeira, essa questão é a surpresa, porque achei que chegou um momento que a gente achou, não vai dar.
Não vai dar, né? E eu tava ficando desesperado. Eu tava ficando muito desesperado.
O do Alírio foi assim também, né? O do Alírio, ele chegou tipo na metade do
Alírio.
Gente...
mesmo?
É, com aquele que era sobre o Queen e tal.
Ele foi na metade, mas ele demorou um pouco.
Ele demorou pra caralho pra chegar aqui. Foi o mesmo esquema, ele pensava que era no dia seguinte. Foi o mesmo esquema.
Caramba. Eu queria saber quem são os produtores desse programa que fazem as pessoas se confundir.
O absurdo!
E sei lá, me parece que não é a primeira vez que acontece de a pessoa achar que é o de errado.
É.
Parece que é a mesma pessoa que faz
porque
isso.
Porque como é que a pessoa vai comentar o Campeonato Brasileiro e produzir o acidente?
Tem nessas.
Não é. É difícil, cara.
Bonitinho.
É um absurdo isso. Mas assim, eu acho que de programas... tenha surpreendido, cara. Eu vou falar do. Eu vou ficar com o da Márcia. Porque eu achei que ia ser uma bosta. Eu achei muito que ia ser uma bosta. Porque eu achei que ela não ia se sentir.
À vontade.
À vontade. E porque eu também achei que eu ia ficar muito cheio de dedos.
Sim.
De falar as coisas assim.
Sim. Perigoso ficar cheio de dedos, cara.
Mas assim, cara, mas rolou, tipo, muito tranquilo. Porque uma das primeiras coisas que ela falou, ela falou do pornô, então isso já me liberou.
Sim, sim. Tirou o elefante branco da sala. Pois é.
Não, é super surpreendente, né? Na verdade, com a vida dela,
que
ela trabalhou na roça,
maravilhoso.
Tem filha. Nossa, eu fiquei assim.
É muito foda.
Achei ela do caralho.
Foi muito foda, foi muito foda.
E foi muito tranquilo, porque ela já chegou falando, tô fazendo show de strip, porque o meu corpo foi assim,
isso.
Então ela já tirou o elefante da sala.
É isso, né? E aí facilitou pra gente falar sobre qualquer outra coisa, assim.
Então, exatamente.
Mas eu acho que... Eu vou dizer esse, mas... Eu não consigo lembrar.
Tem outros dois também que são legais, que foram divertidos. O do Ricardo Corte Real foi
muito legal.
Foi bem legal. E o do Shaolin do Sertão, com o Falcão aqui.
Nossa!
Teve Falcão nesse
estúdio. Esse é um dos grandes momentos desse programa pra mim, porque eu tremia. Eu tremia quando soube que teria o Falcão aqui dentro.
Ó, teve um que eu achei que ia dar bosta, na verdade, que rendeu melhor do que eu imaginava, que foi com os caras do Porta dos Fundos. Porque o Borbs não tava aqui.
Você já ficou de atenção porque não tinha quem manja aqui?
É. Mas E além disso, tinha o Kibe. Eu já tinha ouvido histórias que ele era meio arredio com entrevistas e tal, sabe? Uhum. Assim, e meu, ele entrou muito no clima, foi ótimo, foi bem bom.
Ele entrou, mas o do Vivier achei que ficou muito na dele, talvez.
É, ele tava
muito
meio.
Às vezes ele veio calibrado, ele veio calibradinho.
Mas o que você achava? O que você esperava dele?
Não, eu esperava outra coisa, mas eu não colocaria, sei lá, entre os mais divertidos, os melhores.
Não, eu achei que foi bom, achei que foi bom.
Gente,
me surpreendeu.
Leandro Leal.
Então,
fui. Mas
eu vou dizer que no sentido de surpresa, até que foi surpreendente, porque teve um momento em que pareceu que ia dar bosta.
Assim, naquele dia mesmo,
você que era quase
deu
bosta.
Foi surpresa, aconteceu.
Depois
aconteceu.
É igual você trazer a Anitta, eu trouxe a Anitta aqui. Meu, olha, não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço.
Bom, O Júnior esqueceu do Júnior.
O meu sonho é Ciro Bottini.
Ciro Bottini também põe na lista. Diga, você que está ouvindo a gente ao vivo, quem você quer nesse asterisco?
Posso falar?
Diga.
O Fernando, irmão do Luciano Huck lá.
Fernando Huck?
Não, cara. O cara do Quebrando Tabu e tal. Ele tá fazendo um conteúdozinho bom pra caramba aí.
Eu não sei quem é vocês estão falando, vocês manjam.
O cara tem um documentário Quebrando Tabu, ele fez o pá, Huck, originou a página.
A página, amiga, eu não tenho. Eu não fiz justo, que justo. Eu tô. Você não tá no Twitter, eu não sei o que tá acontecendo. Nasci em Barman também, né?
Fernando Grois, né, Andrade, uma coisa assim.
Ele é isso,
anota aí, anota aí.
Hulk?
É.
Mesmo?
É. Mesmo.
E ele faz um negócio legal?
Animal.
Faz. E o pai dele foi tipo editor da Playboy no Brasil. É, então.
Essa parte eu sabia por causa do Luciano Hulk, mas. Que bizarro isso.
Não, então o cara é da hora, meu, assim, tipo, eu ia achar super legal se eles chamarem ele.
Fecroft já sei, tá, inclusive.
Apoiado.
Tudo bem. Então põe na lista todo mundo aí.
Tá na lista.
Em outubro nós teremos um especial que era pra ter sido hoje, mas não vai rolar. Quem acompanhou no Twitter semana passada...
Sabe
quem é. Já recebi DMs. Vai acontecer em outubro, só não veio hoje por motivos de estar gravando.
Já tô confirmado, já.
O Anon diz que o asterisco com a Márcia Imperator e o último Bob Show ficaram ótimos, obrigado. Parabéns pelo trabalho, cara. A você, o Renan, o Cardinho, todo mundo que faz o site. E agora o podcast também. Dudu, esqueceu aqui.
Ah, fazer o quê, né?
Mas vocês falaram que o seu texto do
Eu já ganhei um mês, né? Mês naquele elogio.
Acompanha o Judão há anos e dá um baita orgulho de ver o conteúdo tão bem feito, que além de informar, faz pensar. É um emoji que é um 8 e um parênteses. Eu perdi essa aula.
Um olho grande e um sorrisinho.
Pessoal da internet.
É, essa juventude.
Esses jovens.
Ah, os jovens.
Vida longa e próspera com o Cifrão. Ah, o Judão, gosto. Gosto da maneira
gosto
que
do jeito que essa pessoa pensa.
Podia escrever isso prósperas, né? Porque quanto mais Cifrão, melhor.
Ah, sim, seria bastante interessante. O Thiago ali. O Thiago explica que o balão é a imagem de divulgação da turnê 2017 do Coldplay.
Nossa, ai, que legal, hein?
O drone 2016.
Adorei, gente.
Melhor não ter explicado.
Caraca, melhor turnê.
Leonardo Alcaldi, que também é conhecido como Morph Oimô.
Ele até trocou o nomezinho no Twitter.
Diz que ele quer ele no asterisco. John Cena. Eu acho também uma
boa... É uma meta.
John Cena! Uma meta. João Vicente Nascimento Lins, sempre ele. Corta esse nome, velho. Enfim. Parabéns ao site, que daí eu percebo que eu estou velho, pois acompanho há 14 anos. Cara, 14 anos.
Deu carteirada.
Era alguém que, tipo, é um adolescente, velho.
É.
Que tá na internet hoje em dia enchendo o saco.
Eu, cara.
O quê?
Não, eu comecei a ler, eu era adolescente, né, pô.
Sim, mano. Eu comecei a fazer físico. Comecei a fazer com 16 anos, velho.
É.
Eu chegava em casa e não tinha nada pra fazer. Era assustador.
Abra o coração, Barbs.
Não tem o que falar, não. Que isso? A musiquinha?
Cara,
Quem escolheu?
Mas sabe o que é revoltante? Você acredita que a primeira coisa que veio na minha cabeça quando começou foi Esquadrão Suicida?
Por quê?
Por causa do trailer, cara.
Ah, velho, nossa, vai tomar no seu cu, Du.
Sai da sala, expulso,
por favor. Tá demitido. Se levante.
Não, mas a culpa não é minha, foi a Warner que fez isso com a minha mente, cara.
Não, você podia. Quando você falou, eu achei que eu ia te xingar mais, porque achei que você ia reclamar do quanto mais idiota, melhor.
É, também ia falar.
Não, eu achei que era louco, isso que veio na sua cabeça.
Não, antes fosse.
Jovens. Precisa de mais referências.
Putz.
Mais alguém tem alguma pergunta aqui? Vai, vocês. Vocês vieram só pra perguntar, vocês fazem perguntas.
Só vieram pra isso.
Essa
eu aqui.
Manda.
Vamos lá. É, por que Jordão? Não, brincadeira.
Qual o limite do humor?
Qual o limite do humor? Só pra constar, eu vou deixar isso aqui avisado aqui. A próxima vez que perguntarem qual... Por que Judão? Eu vou inventar uma outra história.
Boa.
Toda vez que perguntar agora, eu vou inventar lá. Histórias.
Vai ser o Coringa.
Vai ser o Coringa.
Escreve
é
na
isso.
Wikipedia. É mais fácil.
Não, vamos lá.
Manda.
É, nesses 17 anos aí do Judão...
Peraí que me vê a música do...
Natasha.
Natasha. Na hora que eu 17 anos e fugiu de casa. Manda, vai.
E quem colocou essa na minha?
Só colocar essa. Então vamos lá. É, bom, que hoje em dia, bom, que nem eu teve um podcast passado aí, o Borges estava
depressivo, puto com
o mundo, né?
Sim. É porque eu não vim, porque eu não tava aqui.
Podia ser. Não, mas não é. Porque, meu, que nem, vamos lá. O que tem hoje? Cara, tem as meninas lá da Marvel com milkshake, a Dominó, tem.
Mas deu polêmica o Dominó, sério, não tô sabendo.
Aquelas palhaçadas todas que tá rolando.
Sempre deu.
Hoje, né? O mundo tá binário.
Sim.
Né? Ou você gosta, ou você não gosta. E acabou. E aí, voltando pro Judão. O Judão já teve área de comentários. E opa. Assim. Porque não teve, já dá pra saber, né? Não tem mais, não sabe o que você. Mas como é que vocês veem essa parte dos comentários hoje em dia? Desse rolo todo, do como as pessoas estão evoluindo nessa parte da internet, né? E com. Como é que eles estão falando? Porque, meu, chutam balde, assim, com coisas, assim, ridículas, né, cara?
Bom, a parte histórica. O Judão foi um dos primeiros sites a ter comentários no sim. Brasil.
Quando só blog tinha comentário.
Não, era o blogger, assim, não era nem, nem tinha exatamente comentários. Foi em 2004, 2005, mais ou menos. Assim como quando o site começou em 2000, isso, né, quando era o cu do Judas mesmo... É, a gente tinha o chamado Guestbook.
Nossa!
Lembra disso? Era uma aplicaçãozinha .cgi que eu instalei no servidorzinho pra rolar um Guestbook. Aí a gente inventou o Fódum. Cara, como somos adolescentes, a gente chama de Fódum, né?
É, sim.
A gente não vai fazer outra muita coisa além disso. Então, sempre tinha. As conversas sempre aconteceram, mesmo quando. O fórum veio antes dos comentários, né? Isso é óbvio. Aí quando o fórum acabou, foi mais ou menos quando começou os comentários, isso lá em 2005, 2006. E foi até 2014, 2015, 2013?
2014, não. Acho, né?
Quando foi que a gente virou revista? 2013.
É, entre 2013 e 2014, acho, na verdade.
É, foi por ali.
Foi por aí.
Ah, não, 2013 foi quando a galera toda escreveu. 2014 isso. Quando virou... Acho que foi em 2014 que tirou os comentários.
É, acho que sim.
Acho que foi nessa época. Então sim. Tivemos bastante tempo de comentários. É quando todo mundo bate a cabeça.
Nessa época, 2013 foi quando eu quase me matei, porque eu não consegui entrar nos colaboradores do Judão.
Ainda bem, Du.
É, foi, mas aí eu comecei a ler alguns textos de colaboradores e aí às vezes eu comentava, tipo, esse texto tá estranho, alguma coisa assim, porque eu ainda tinha comentários.
Filho da puta!
Pessoas como você que tirou os comentários.
Essa merda!
Não, mas assim, de verdade, nessa época ainda, as coisas não eram tão binárias assim, do jeito que você
não,
falou.
Não.
A razão da gente tirar os comentários na real mesmo, foi porque a galera queria atacava a gente, não a gente pessoalmente, mas a treta era pessoal que ia ali. Era muito pouca gente que comentava sobre o texto, sei lá. Jornalista Eduardo vai virar patrocinado pelo Tinder. Ao invés das pessoas comentarem sobre o assunto, não concordo, sei lá, blá, blá, pô, jornalista Eduardo é um tonto.
Nossa,
é um bobo.
E moderar isso dava trabalho.
Era um trabalho. E não valia a pena.
Sim.
Não valia a pena porque. E assim, muitas vezes também eu perdi muito tempo explicando, não. O Thiago Cardin gostou do Homem-Aranha 3. Vamos lá.
Ai, Thiago Cardin.
Não, vamos colocar no Batman vs Superman. Vamos colocar se tivesse acontecido. Se eu publiquei a minha resenha, eu ia ficar lá tretando com os caras. Me repetindo.
Sim.
Os meus argumentos.
Sim.
E, cara, o que eu escrevi no texto é o que eu escrevi no texto. Ponto. É. Acabou.
Precisando revisita ali.
É isso.
Tá lá.
Se eu quiser falar mais alguma coisa, eu vou escrever outro texto. não vou ficar no, nos comentários sim. com uma galera que tá cagando.
E essa coisa de comentários, eu lembro até hoje, na época da Arca, lá que tinha lá... Voz dos nerds.
O Fly, eu odeio aquele moleque até hoje.
É, eu sei. Muita gente odeia.
E esta é a música que me fez gostar de música. Ó. Primeira música adulta que eu ouvi.
A minha também tá na lista e você pulou quando você foi ouvir.
Ah, pelo amor de Deus também, né, mano?
American Idiot, cara.
Ah, não, essa eu deixei.
Ah, você deixou? Você
deixei. Ah, aqui tem uma do Velha Guarda.
Ah, essa é boa, boa.
Ah, mas tudo bem. Dica.
Enfim. É, mas na época da Arca, lá com aquela história do... Eu sempre defendi que comentário também... Fora o fato do cara expor a opinião dele, é óbvio, né? Sim, não gostei, concordo, não concordo, blá, blá, ok. Mas mais do que isso, o que o cara tá colocando de conteúdo ali tem que ser alguma coisa que ajude a complementar o papo ali em cima.
Sim.
Se é uma coisa completamente aleatória, que não... Mano... Sim. Tá fazendo ali, sacou? De falar.
Bate-papo, né? Tô usando comentário de bate-papo, né?
É, então vira o. Bate-papo. Vai, vai pro chat do UOL, então. Pronto, não perturba, né?
Mas, enfim, é. Você falou de evolução, acho que você usou a palavra errada, né?
É involução. É evolução.
Porque eu não vejo nada evoluindo nesse sentido, eu não vejo
só
nada.
Só piorando.
Só piora. Só piora.
E até o vídeo dessa semana, o show da semana, eu até falei um pouco sobre isso de. Dessa bosta que tá, que a gente fala as coisas, a galera só quer te matar pelo que você falou e.
Oh, mas não, tem uma coisa que a gente precisa levar. Tem uma coisa que a gente precisa falar. Aquele texto do Milkshake lá, quando entrou no Face, no nosso Facebook, foi maravilhoso.
Foi maravilhoso.
Porque duas pessoas, ou três, sei lá, duas pessoas.
Mas 10, pra ser bem sincero, porque as outras não devem ter visto que eu desci o Ben Hammer rapidão.
Ah, não, tudo bem. Mas as pessoas estavam reclamando, eu quero dizer. Tinha sim, uma galerinha reclamando, e essa galera reclamando rolou uma autorregulação imediata.
Sim,
assim.
Sim.
Um monte de gente embaixo falou, poxa, você não leu o texto, hein, amigo? E deram um print do texto e tal. Foi legal, isso foi bacana.
Ali, aquilo foi... Seria muito legal se fosse assim sempre.
Sim.
Infelizmente não é, e infelizmente a gente não pode barrar os comentários do Facebook, que era outra coisa que já teria feito.
E ainda assim.
Louco, eu já fui banido lá várias vezes.
e assim, foi uma mudança editorial relativamente recente que aconteceu no Judão e que está se refletindo também aos poucos na página do Facebook, que um dia talvez chegue a ser uma linda bolha de pessoas que sempre comentam coisas legais, né? Só que ainda vai faltar muito para consertar a internet toda, né?
Ah, mas o Facebook eu desencanei. Eu desencano o Facebook, sim, cara. O Facebook, infelizmente, cara, mas
a gente só tira ofensa pessoal com coisa mais pesada e pronto, as pessoas comentam.
Sim, sim, tirando sim. Nesse caso, que era muito legal. Você... Alguém fala, eu não concordo. Tipo, pum, já dá banho. Porque esse era isso. Não tem que você concordar ou não. É. Você fala,
esse texto não tá aqui pra você discordar
Mas se você pegar no Facebook mesmo... É porque assim, eu escrevi pro Judão em 2015, 2016 eu fiquei um tempo fora e voltei agora. Quando eu acompanhava os meus textos mesmo, que saiu na página, que eu sempre vou lá dar uma olhada, tinha muito mais comentário escroto em 2015 do que tá tendo agora, entendeu?
É que também acho que esses leitores também não leem mais a gente,
né? Aos poucos...
Não, mas isso acontece, mas esse... Cara, eu lembro direitinho, não lembro em que ano, alguma coisa, mas na época do fórum ainda, então tempo para caralho, teve uma galera que queria tomar o poder no fórum. Mano, olha os caras, né, velho? Eles queriam fazer uma galera, eles queriam formar uma equipe, o tal do Fly, que eu falei que eu odeio, porque eu é um imbecil, não por causa disso, porque ele é um babaca,
sim,
mesmo. Eles queriam se juntar e, tipo, eles queriam ter representação entre os administradores. Tipo, mano, oi, vai tomar o seu cu. Aí, tipo, bani todo mundo. Óbvio, porque comigo é assim. O poder do botão, eu tenho o poder do botão. E aí, o cara falou, não dou mais um ano pra esse site acabar. Sei lá quantos anos já aconteceram. Mas é isso, tem essa galera que, tipo, na primeira troca, quando a gente troca alguma coisa, que sempre foi trocando, então sempre foi mudando o tempo todo. Quando muda alguma coisa, a gente, tipo, odeia a mudança, mesmo pode ser até layout, às vezes. Odiei. Mas aí uma outra galera começa a chegar. Eu já até falei, não sei se eu falei aqui, acho que eu falei aqui alguma vez, que a quantidade de mulheres que começaram a ler o site aumentou.
Aumentou.
Então isso é uma mudança clara sobre o que a gente tá fazendo. Que não é muito. Diga, Leandro e a mim.
Só concluo com a Xoxina.
Não, foi só isso, que cada mudança que a gente faz, a galera reclama pra caralho, mas depois acostuma e vem uma galera muito legal.
Não, Leandro,
e
quando você se manifesta pra falar, a gente quer ouvir.
Para, eu tô falando,
Não, são 17 anos, correto?
17 anos.
Quero saber porque, assim, no trabalho de comunicação independente, de mídia independente, muitas vezes a gente toca na porta de saída da produção independente. Sim. Ou seja, o que não faltam são portais que querem colonizar conteúdo, né? O que não falta é gente que quer aquela coisa de agregar valores e outras palavras e tudo mais. Eu quero saber se nessa caminhada vocês se viram já em alguma coisa que o leitor não sabe, que tivesse sido um grande dilema, assim, um momento em que o Urdão poderia mudar radicalmente de plataforma, de convivência cibernética, por exemplo, entrar no UOL assim, de uma maneira mais chapada. Enfim.
Acho que isso nunca aconteceu nesse. Uma coisa muito. A gente já esteve em portais que foram.
R7, Terra.
Na ordem, vamos lá. Não, vírgula. Então, vírgula.
Eu ia falar agora, vírgula.
Aí depois foi MTV. MTV. Saudades, portal MTV. Melhor coisa que aconteceu na história desse site. Que é a única vez que a gente ganhou dinheiro. Eu amo essa música.
R7.
Não Terra. Foi, aí Terra.
Nossa, não foi pro UOL? Eu jurava.
Não, foi na época do vírgula e da MTV, porque tinha o UOL.
Indiretamente era tudo parte. Parceiro,
e em todos esses lugares mantiveram a mesma linha, a mesma narrativa. Assim,
mantivemos sempre a mesma coisa, mas porque também era aquela coisa, tipo, eles queriam conteúdo, né? E nunca pagaram nada. Então a gente também nunca... Só a MTV a gente tinha o chamado FIMensal. FIMensal. Que dava uma bela, era um dinheirinho fixo que tinha ali, então...
Primeira vez que eu vi FI numa reunião, eu achei que era um vício. Pessoa da periferia, tão... Pessoa da periferia tá aqui bem posicionada.
Mas agora, coisas assim que poderiam ter... Foram duas não. Em 2009 o site chegou a ficar 40 dias fora do ar. Por causa do vírgula que não aguentava. Tiraram do ar... Aí eu dei o como é que se fala?
Ultimato.
Não é ultimato, é...
Bateu com o pau na mesa.
Não, mas o contrato, quando você fala, tipo, vou sair, mas você usa alguma coisa do contrato...
Cláusula de rescisão.
Eu acho que foi isso que eles prometiam ficar 99% do tempo no ar.
Sim. Tirei. 40 dias, já passou os 99, faz tempo.
E fui pra MTV, logo na sequência. Já tava até falando com os caras da MTV, o Rafael Losso. Lembra de Rafael Losso? E o Bruno Ondei. Já tava falando com eles. Aí eu lembro... Eu lembro que a moça responsável pelo vírgula, ela mandou um e-mail falando lá internamente, que ela tava bem, bem puta comigo, achando que eu ia pra MTV pegar as meninas. Isso é uma história muito interessante. Mas teve uma outra que ofereceram comprar o site, naquele esquema investidor, e aí o que o cara falou é... Inclusive você conhece, precisa falar. ele falou que ia comprar não sei o quê. Se não tivesse funcionando, não quisesse, ele fechava o site e eu me foderia.
Ok.
Aí eu falei, não, muito obrigado, e segui nessas. E aí depois da MTV especialmente, os portais que a gente foi, o R7 e o Terra, foi pra ficar online.
Tá.
Foi pra ter uma hospedagem, assim. Então nunca teve nada... Aconteceu, nunca ofereceram nada. A gente sempre acabou sendo independente, ficava nos portais.
O R7 tava lá por, né...
Não, tinha nem internet.
Era hospedagem, né?
Eu nunca vou esquecer uma vez que a gente falou do casamento da Mônica e do Cebolinha na turma da Mônica Jovem. Aí eu fiz lá um texto, não sei o quê, falando o que acontecia, que blá blá blá, que era no futuro e tal. E no meio tinha a quarta capa, que era ela de noiva, Mônica com Cebola. Aí saiu na capa da R7. Mônica e Cebolinha casaram, veja o vestido.
Foi a única vez que a gente foi pra capa da R7, inclusive.
Então, mas o que eu tô falando? O R7, mas por exemplo, o Terra, a gente até teve mais tempo na capa do Terra. Teve até um
destaque, sim.
Destaque.
O Facebook deles era bom. O Facebook
era bom. A época da Comic Con, teve uma Comic Con que a gente até tinha lá um grupo com eles, sim, pra ter mais destaque. Sim. Das que estavam rolando. Teve até um apoiozinho.
Mas enfim, nunca aconteceu mesmo. A gente sempre ficou nessa de mais hospedagem, porque... Como diziam lá, não sei quem falava, era Caracu. A parceria Caracu.
Caracu.
Porque você não tinha. Era, te mantinha online. Sim. Ah, não, nós vamos vender. Nunca vender. Tirando o portal MTV, nunca venderam o site, tipo, nunca deu um centavo. Assim.
Sim, saudades da MTV.
E mesmo o R7, sabe, muito da MTV. E mesmo o R7, eles prometeram que no primeiro ano eles não iam pagar nada, mas no segundo iam. Aí ficou dois. Recebemos um total de zero de... Mas enfim.
No Terra, amém. No Terra teve um momento de muita alegria pra mim um dia, que foi absolutamente nada. Foi um pouco antes do site sair do Terra. Fazia um tempo que eles não chamavam destaque. Aí eu escrevi durante a madrugada um texto sobre uma série de animação do Bruce Timm, muito X lá, e no dia seguinte acho que era o meu aniversário. E aí foi o destaque. O Bob me mandou, eu fiquei feliz pra caralho.
A capa da tu terra no seu aniversário.
É, eu falei, cara, e com um texto que, mano, nunca ia imaginar. Um negócio muito específico, cara, uma animação do Bruce Timm.
E nessa coisa dos portais, quando ia pra capa, tirando da MTV, um exemplo, tudo bem, eu fui trabalhar na TV, mas eu tinha 2, 3 mil seguidores quando eu comecei, eu tenho 20 e tal lá. Muito por causa dessa época, assim.
Sim.
Manteve quem foi ler o site por causa disso e tudo mais. Mas no geral nunca rendeu, nunca converteu.
Uhum.
Agora lia um texto, nunca mais voltava.
Teve um cara.
Que é a maldição do Facebook, pro portal e como a internet brasileira de uma maneira geral.
Teve um cara que comentou no texto do Milkshake, cara. Que ele falou tipo assim: nossa, eu curti a página do Judão há 12 anos e eu não sabia, eu nunca mais tinha visto nada.
É porque o Facebook não entrega. O Facebook não entrega. Louca, isso é horrível. Você pode ter 50. Mas uma coisa é verdade. Tem páginas que eu até gerencio e tal, que tem o dobro de seguidores do Judão, e o Judão dá um engajamento gigantesco comparado com elas, sim. Sem botar dinheiro nenhum. Só com, na verdade, o conteúdo que a gente tem, engajamento das pessoas.
Compartilhamento,
mas sim. Mesmo assim, é muito pouco. Deve ter gente que segue a gente há 10 anos e não recebe nada há 5.
Sim.
É aquela coisa, né? O like hoje em dia no Facebook não faz mais nada.
Ó, temos um novo.
Um novo integrante.
Ele tem o mesmo avatar.
Tem o microfone.
Qual é o seu avatar no Facebook? Por favor, procura o microfone.
É preciso do microfone. Eu preciso do microfone.
Meu avatar é um.
Fala que
é laranja. Tudo laranja.
Não é de um 2017? Um balão?
Não, não.
Poxa, desculpa.
Eita.
Errou!
Errou! Um beijo, Vivian Breda, que está ouvindo a gente lá desde
Oi, Vivian.
De Nova Zelândia.
Olha
Vivian
só.
Vivian Breda saiu de Sandy, foi para Nova Zelândia, está ouvindo a gente. Lá são 15 horas a mais. Faz as contas aí, jornalista Eduardo, são 19h20, mais 15.
Puta que pariu. Pera aí, vamos lá. Mais 5 deu meia-noite. Mais quantas?
É isso aí. 10 horas da manhã. Dan Van...
Boa terça-feira, Vivian.
Dan Voltolini, o Thiago Cordeiro, Rafael Fazini, Fefa me manda oi. Você conhece ele ou tá, sou fã mesmo do Barra
Fecal? Não, amigo nosso.
Ah, tá.
Oi,
fã do Fotolog.
Do fã do Fotolog, chega de
barco. Já ia ficar virado no Jirai.
O João, de novo. Mas tipo, não querendo só puxar essa linha de vocês, mas desde essa última mudança editorial, o site se tornou disparado o melhor site de cultura pop do país. Já era antes, né? Já era antes até, mas ficou agora anos-luz à frente da concorrência. Rodrigo Lima, acompanha o Judão há muito tempo. Hoje curso cinema na USP e vocês com certeza têm a ver com isso.
Olha! Ele tá fudido na vida por nossa causa.
A única dúvida que sempre quis sanar é onde envio o currículo. Você pode mandar pro e-mail do Cardin, que não vai ser lido.
Achei que ele ia perguntar pra quem ele manda os bonecos.
Pois é, também, né? Manda pro parabéns pro grupo pra trabalho. Fred Fagossa, esse aqui ele desenterrou aqui. O Fred Fagundes, que agora está no Não Salve e era do Jacaré Banguela milhões de anos atrás, gremista, chupa Grêmio. Já fazendo campanha para ser entrevistado pelo Judão, mundo da volta, querida, volta foda. Porque a gente fazia campanha pro Jô entrevistar eu, né?
Sim.
Quando o Jô ainda tinha algum tipo de relevância. E era legal o programa dele.
Pois é.
Enfim,
agora ele, tá ele nem é legal aqui, porque bicho. Ele nem existe.
Agora tem que pedir pro Bilal.
Que é legal o programa dele.
É legal, é legal. Bom, só me incomoda aquela troca de posição, porque, sei lá. Eu sempre olho pro Bial primeiro, cara. E eu não tô nem aí pro Bial, o Bial tá lá sempre, tem que olhar pro entrevistado.
Entendi.
Ok.
Senhores, alguma pergunta a mais aqui?
Vocês estão devagar.
Lembra da 8?
Essa vai ser a última pergunta. Temos 40 minutos ainda.
40 minutos.
Lembrando que a gente começou mais cedo pra ter tempo de ficar aí. De boaça, de falando.
Viu, faz uma pergunta.
Vamos lá, o boiadeiro gostosão.
Que homem!
Olha essa voz.
Não, detalhe que eu até troquei o nick no Twitter, mas não importa, as pessoas continuam essa referência.
Eu nem vi
do mesmo jeito.
Ai, amigo, foi pior que você podia ter feito.
Vocês têm alguma matéria, algum artigo, alguma coisa que vocês escreveram que sim, vocês guardam no coração? Tipo, aquela matéria, aquele negócio que vocês escreveram pro Judão, vocês falam, eu não sei, não sei nem se é de revisitar, mas aquele negócio que você lembra na tua cabeça direto e reto. Que você fala, isso foi uma das melhores coisas que eu escrevi nesse site.
Jornalista Eduardo, começa com você.
Nossa, cara, eu tenho. Eu tenho algumas que foram... eu acho que os textos mais pessoais... Isso é um negócio muito legal com a linha editorial que a gente tem agora, principalmente esse ano com os temas e tal. que é você escrever quase sempre sobre o que você gosta, né?
Sim.
Se você pauta, pô, isso é uma liberdade maravilhosa. Então, teve um que eu gostei muito que eu escrevi, que foi o texto do que eu escrevi sobre Hannibal. Que nem necessariamente é um texto bem escrito, assim, sei lá. É um texto até meio brega, mas é um texto que eu gosto. Porque é uma série que eu gostava muito, que foi cancelada, que pouca gente fala e ninguém tinha assistido no site. E aí eu falei, ah, vou pegar e escrever. Mas o texto que eu escrevi sobre Dunkirk, acho que foi o filme, o texto que menos me bodeou. É o mais recente, mas é o texto que menos me bodeou. O texto que quando terminei eu falei, ah não, é esse texto mesmo, tá ligado? Eu não fiquei...
Foi de uma vez só.
É, né? Eu não mandei e eu fiquei tipo, putz, relendo. E falei, caralho, puta, não. É, tipo, foi esse texto, cara.
Cadinho.
Cara, eu tenho um texto pessoal que eu gostei muito de escrever, que era um texto que eu acho que tava guardado dentro de mim desde a época da Arca, que eu nunca tinha escrito. Que era o texto sobre Missão Impossível 2. Tá. Aquele que a gente falou dos filmes que são importantes pra gente, não sei o quê. Uhum. Enfim. E eu gostei muito, eu gosto muito, na verdade, gosto sempre, assim, desses textos que eu consigo falar com muitas fontes diferentes. Esse último dos baixistas, por exemplo, e tal, que é muita gente que você ouve, você busca muitas, cruza muita informação e tal. São coisas que eu acho um tesão de fazer. Nem sempre dá pela, né, pela correria toda do dia a dia, mas eu acho que é uma coisa que faz a diferença. Assim. Você não vê isso em outros portais de cultura pop, por exemplo. É apenas, tão somente, a repercussão do que saiu no dia e that's it. Assim. Isso é uma coisa que eu gosto pra caralho de fazer.
Renan?
Oh, tem três textos que eu acho que dá pra juntar
o
aqui.
O jogo virou, não sei o quê, vai.
Não, o... tem esse, mas eu não vou começar com esse. O da Batalha das Comic Cons.
Sim, aquilo foi
porque
bom.
Aquilo tem...
Deu uma proposta de emprego aquilo.
Inclusive,
o salário...
O salário...
Uma propostona, hein, bicho?
Porque foi do caralho que a gente conseguiu ali. A gente deu um furo, que era a Brasil Comic Con, da Yamato. Sim. A gente conseguiu informações da Comic Con Experience. A gente conseguiu um outro furo, que é da questão da Reed fazer um São Paulo Comic Con, que até hoje não rolou. E também da treta da marca Comic Con e tudo mais. E ali foi uma matéria que deu uma puta repercussão, sim, mesmo, foi sim, do caralho.
Sim, sim, sim.
A do jogo virou, também deu uma boa repercussão, até porque a gente antecipou um pouco desse movimento de falar da Netflix de séries originais e tal.
De quem?
Do Netflix.
Ah, bom.
Mas ela errado, é menina. Ela falou que é menina.
É uma empresa, porra.
Quem falou foi Netflix. O social media ali, não é?
Enfim, e foi uma repercussão bem legal, e assim, tem muita gente que está tirando as conclusões daquele texto agora e publicando em jornal grande, em veículo grande. E uma outra, a entrevista do André Holland, que ele fala um pouco da questão de diversidade, de atuação, e ele fala, eu posso ser o Superman, por exemplo, e tal.
O André Holland, que é o do Danick, né?
Danick, que tá no Moonlight também.
Tá, enfim.
Sim. E foi bem legal, porque a gente antecipou um pouco, ok, que isso já acontecia, mas foi antes daquele movimento do Oscar So White e tudo mais.
Sim.
Infelizmente ainda a diversidade não acontece, até como a gente falou semana passada no Judão. Mas foram três textos interessantes de fazer e antecipando coisas, ou com furos, enfim.
Dando furo e adorando. Da minha parte, hein, eu tô aqui no meu judão.com.br/author/boards/page/5, porque eu tô vendo alguns textos. Eu vou ficar com o texto, e mais recentemente, o que eu... La La Land /
Brilho Eterno.
Brilho Eterno, Mente Sem Lembranças, porque foi um dos textos mais difíceis que eu escrevi.
Favorito.
Hã?
Esse é o meu texto favorito do Júnior.
E foi um dos que, tipo, que eu mais ouvi feedbacks sobre.
Feedback.
Que não seja sobre a... Porque, por exemplo, teve do ano... O ano passado teve Rock in Rio, não? O ano retrasado.
Retrasado,
cara. Que eu escrevi o da mina que mostrou o peito e o cara foi dar uma buzinada, não sei o quê. Que eu escrevi aquilo, tipo, do nada. E aquilo deu uma repercussão, acho que por uma semana. Tipo, o site tava num pico de audiência, assim. E aqui, ok, tipo, beleza. É isso que você falou. A gente escreve sobre o que a gente pensa, o que tá na cabeça. É literalmente isso que dá vontade de escrever. Mas eu não queria que esse... Beleza, deu audiência, legal. Mas não sabe.
Sim, sim.
Já esse do La La Land deu uma repercussão. E aí é legal, porque é uma coisa minha mesmo que eu fiz. Mas uma coisa sobre o meu trabalho especificamente é que eu lido com o texto de todo mundo aqui.
Uhum.
Todos os textos aqui eu vejo, eu adiciono coisa, tiro, mudo títulos. Sim. E por aí vai. E aí, ainda um pouco nessa coisa do porquê que deu audiência, mas enfim, esse do milkshake que o Cardinho escreveu, na segunda-feira passada a gente tava conversando. Ele fez uma sugestão sobre o texto e eu falei, não, tem que ser outra coisa.
Sim.
Então, eu vou falar porque não tem problema nenhum. Ele falou, o Renan podia escrever. Eu falei, o Renan não. O Renan, ele faz muito mais business, tem que ser uma coisa muito mais ácida. Tem que ser uma coisa mais ataque. Que aí o Cardinho fez e deu o que foi. Que poderia ter sido outro texto.
Sim.
Teria sido um texto só analisando o que aconteceu. Fim, acabou.
Sim.
Beleza, mas... E eu gosto do meu trabalho nessa hora, porque pelo menos eu fiz isso, entendeu?
E mesmo do O Jogo Virou, não é mesmo? O título foi a ideia sua. O título original era Netflix virando o jogo. Você pegou a ideia e ajudou, querendo ou não, na repercussão.
Sim,
porque
sim.
O título acaba vendendo a matéria. Acaba, por mais que o texto seja bom, mas ele é longo. Então, se você tiver um título legal...
E você, você que está aí do outro lado não faz ideia do quanto essa história de títulos de gera confusão, gritaria, tiroteio. Mas
enfim, é legal ver esses, muitos dos textos aqui que todo mundo falou. Eu dei algum tipo de pitaco, então eu fico feliz. Às vezes eu fico feliz por outros textos estarem funcionando do que exatamente meu. Fora também que eu, como tenho podcast, o podcast da Márcia Imperator é um que eu gostei demais de fazer. Da Mônica foi legal de fazer.
Caralho, sim.
Então acabou não ficando só no texto.
Uhum.
Porque o meu trabalho no site também não é. Se você for ver, eu não escrevo tanto quanto o Cardin e o Renan e você. Eu não escrevo tanto mais.
Assim, eu escrevo pouco.
Não, mas tudo bem. Mas eu quero dizer, não, que eu. Tipo, na semana passada, acho que não teve texto nenhum meu, assim.
Uhum.
Eu escrevo mais quando realmente não tem ninguém pra escrever na hora. É aí que eu entro, ou quando eu quero escrever alguma coisa mesmo. Ainda mais depois que comecei no YouTube, que eu parei mesmo. Porque muito do que eu escrevia no. Pro site, eu tô fazendo pra vídeo, né? Mas enfim, é isso. Eu gosto do meu. Eu gosto de falar do meu trabalho e falar isso, tipo. Eu acho que eu nunca tinha explicado o que eu faço exatamente às vezes. Não, eu acho legal, tipo. Muitas vezes eu vejo os textos dos caras rendendo pra caralho. Porra, Cardinho, porra, Renan, foi muito foda. E eu, tipo, como eu sei que eu tive o meu negócio ali, eu fico muito foda da galera gostar do texto deles, nem que seja pelo meu título, entendeu?
E se eu não me engano, o texto dos Strokes, que foi um texto que rendeu bastante, o título é seu.
Ah, nem lembro qual.
É que merda, Stroke, um negócio bem direto.
Mas, aí também nessas, é uma coisa que eu me arrependo muito, foi ter adicionado
Do Quarteto Fantástico.
Eu falei, o Quarteto Fantástico é um monte de bosta.
Ok.
Eu me arrependo muito de ter feito aquilo.
Mas a gente ajudou a definir uma coisa. A gente não faz mais nada, uma resenha, uma crítica de um filme em conjunto.
Mas aquilo é o texto do Cardinho e aquilo foi meu.
Sim, não, mas aí a gente também não chega a ter um limite agora.
Lógico.
Aprendendo.
Não que não seja, veja bem. Mas ali, mas é isso que o Renan falou, verdade. Eu acho que aqui também acho que mudou, ajudou a gente a definir um pouco da maneira como a gente analisa os filmes. Porque antes era muito assim.
É, tudo aprendizado.
É lógico. Se pegar como era antes. Fernando, o Froio disse que o puro pop maior que o Judão. Um abraço do Gordo pro Gordo. Beijo, seu lindo. O João dizendo que o Boiadeiro Gostosão é o melhor nick.
Muito obrigado.
Grande momento. Mais perguntas, gente?
Vou aproveitar, deixa aí. Tem mais arrependimentos, assim, tipo. Ou não? É só um mesmo. Você só se arrepende desse título do texto do.
Olha, de verdade eu me arrependo de muita coisa. Porra, agora.
Lista aí, meu, pô.
Quer dizer, na verdade, assim, acho que sendo bem franco, esse negócio de se arrepender, eu acho.
É aquela coisa, eu me arrependo. Forte, assim, né? Eu me arrependo de muita coisa, mas eu não faria nada diferente.
Não, que bonito, eu acho que eu faria muita coisa diferente.
Não, mas
sim.
Eu aprendi também com os erros.
Sim, não, é por isso que eu não tenho. Tipo, por isso foi. Esse negócio do Quarteto Fantástico eu acho que realmente marcou, por uma série de razões.
Uma série de razões mesmo, inclusive, né?
Mas tem coisas que eu não me arrependo, assim. Repito, eu me arrependo bastante coisa. Mas eu não sei te dizer uma. Não sei te falar isso. Ah, eu me arrependo disso. Não, eu não. Não consigo dizer. Ah, talvez ter ido pro R7, porque eu nunca quis ir pro R7, pode ter sido. Ter feito a tal da viagem em volta ao mundo. Não me arrependo, mas eu sei o quanto ela mudou pro site.
É.
Bom ou ruim. Mas mudou pra caralho. Mas foi uma coisa que eu quase não fiz.
É que talvez a gente arrisque mais. Acho que o pior arrependimento é quando você fica com medo e não faz.
às vezes a gente fez as coisas todas.
Mas eu não sei dizer se isso aconteceu.
Tá, aquele vídeo viral, né, do pessoal no leito de morte falando que eles se arrependeram é sempre do que não fez, né?
É, então.
Sim, tem muita coisa que. Ah, enfim.
E de futuro, assim, tipo, o que vocês têm na manga de ideia? Não, mas deixa eu assim, meu, uma coisa.
Não, só com o jeito do futuro, diga.
Não, pro futuro do site e tal, do podcast, pessoas que vocês queiram entrevistar, coisas que vocês ainda querem fazer, que não conseguiram fazer. Sei lá, tipo. E todos
eu vou contar pra você que é o seguinte, tem uma coisa que também as pessoas precisam entender que. A gente não tem planos tão a longo prazo assim, não. As pessoas acham que a gente tá
com plano o ano.
Olha, vou ser um exemplo. O tema da semana a gente decide, tipo, na segunda-feira. não, mas é. Quer fazer alguma coisa?
Não, eu acho que assim, tem muitas pessoas que a gente quer entrevistar, pessoas que a gente quer trazer aqui. Cara, de verdade, eu acho que eu passei muito, muito mesmo, assim. Da fase de ter, sei lá, ídolos ou qualquer coisa que valha. Você sabe, tipo, eu quero trazer o Stan Lee aqui. Tipo, foda-se o Stan Lee, sacou?
Não, foda-se caguei, também assim. Não. Coitadinho, velhinho.
Caguei de verdade. Coitadinho dele.
Ele tá enlutado, poxa, ainda. Perdeu
tadinho. Poxa. Deus o tenha. Então, mas...
Que Deus o tenha.
Deus o tenha.
Tadinho não tem coração,
Deus
tem uma pedra.
Deus o mantenha, enfim.
Tá, mantenha.
Durante quanto tempo ele conseguir. Mas o grande ponto aí é que... O tesão é tentar trazer, sempre tentar trazer pessoas que tenham histórias interessantes para contar. Tem um exemplo que eu até esqueci de falar, era para ter lembrado no começo, mas eu nem consegui vir, por exemplo, nesse dia, mas foi bem legal o papo, que eram os caras dos dinossauros lá do Brasil.
Você não tava aqui?
Não tava, no dia não tava.
Ah, não tava mesmo.
Foi um lance totalmente aleatório, assim, sabe? Não era, é aquele, sei lá, autor bombado, aquele ator bombado, atriz... Mas, puta, um puta assunto legal, assim, sabe? Assim, gente que possa contar boas histórias. No fim, é isso. A gente poder contar boas histórias no site é legal. Eu acho um tesão quando eu consigo, uma coisa que eu faço bastante, assim, é falar, por exemplo, de projetos brasileiros. Falar de uma galera que tá lançando gibi, a galera que tá lançando filme, não é independente, assim. Eu acho um tesão de fazer. Porque é muito fácil, cara, meter aqui só a galera da Marvel e da DC, sacou? Eu não consigo dar espaço, de repente, pra um cara que tá fazendo um puta trabalho legal os outros portais de cultura pop vão cagar pro cara, assim. Mas o cara tem um puta trabalho legal, uma puta história bacana. Por que a gente não pode dar espaço pra ele falar?
E não só isso, né? O pequeno produtor tá morrendo de tesão de falar, né?
Sim.
Cara, os caras grandes estão falando.
Ele tá na mesma vibe que a gente.
A bem da verdade é isso. A gente é esse cara.
Sim.
A gente é esse cara.
Inclusive, nessa você falou um exemplo. Assista a entrevista que eu fiz com o Andy Serkis. E pega, por exemplo, com o Michael Bay.
Porra!
Um exemplo. Você vê a diferença dos dois falando sobre o que eles fazem.
Sim.
Aliás, o do Andy Serkis é legal que você vê a mão. É o Caesar, a mão do Caesar. É bizarro, velho. É a mão do Caesar. Mas tá. Mas você vê nesse sentido. Quando a pessoa faz alguma coisa porque ela gosta de fazer, é muito mais legal. Até da gente ouvir. Mas...
A mão do Caesar.
Nossa, aí fizeram até uma surpresa. Aí soltaram umas no dia da cabine da coletiva, foi dentro do cinema. Soltaram tipo aquelas espuminhas, tá ligado?
Sim.
De neve, aí formou isso. Neve, aí formou isso. Tipo, até uma surpresa. Aí todo mundo ficou esperando. E era só isso, tá ligado?
Legal. Da hora.
Só pra constar antes: Leonardo Alcalde, Omo. Oi, Mo. Meus grandes highlights do Judão foram entrevistar a Lilia Stepanova, que era uma menina que, em resumo, literalmente, ela era uma gostosa que atirava arco e flecha com o pé. É isso! não dá outra maneira de explicar o que ela fazia. E ter sido convidada pra tomar cerveja pelo Robin, quem veio aqui? Do Feira da Fruta.
Ele
escreveu um texto, ele mandou. Aí foi os comentários naquela coisa do comentário, foi legal. Porque os caras do Feira da Fruta foram nos comentários quando o Moore fez uma matéria sobre o Feira da Fruta e comentaram. Tipo, isso realmente.
Legal pra caralho.
Era muito legal. Mas isso que você falou de se esperar do futuro e tudo mais, eu não faço a menor ideia. Eu tô de saco cheio.
Vai começar.
A gente apenas vive.
Mas então, veja bem.
A gente tem que colocar na placa aqui do estúdio uma plaquinha assim. Estamos há tantos dias sem o burnout.
Não, mas é sério, cara. Porque eu não sei mais. Eu não sei muita coisa, assim. A galera não gosta mais de ler.
Triste.
Ninguém quer mais ler. Aí tem os vídeos. A gente faz os vídeos e ninguém vê.
A galera tem preguiça pra compartilhar as coisas, né?
É isso. E até hoje tá até no Twitter falando sobre isso. Tipo, nesse último vídeo tem uma galera comentando: porra, tinha que ter muito mais... Tinha que ter 1 bilhão de inscritos e não sei o que, né? E ao mesmo tempo o vídeo tinha que ter 900 views, tá ligado? Tipo, mano...
Uhum.
É legal e é uma bosta ao mesmo tempo, porque se o cara Sim. fala que podia ser e não é. Então...
É que não... gostar de ler é o nicho do nicho já. É. Não, gostar é, de ver vídeo, vi... então...
É, bom. Mas enfim...
Vídeo de mais de 2 minutos.
Eu, é. Acabo eu tô fazendo o que eu acho que é o certo fazer. Como já dissemos aqui, a gente tá tomando no cu pra caralho em diversos níveis aí. Beijo, Warner. Mas, cara, vou parar de me preocupar com isso? Nesse negócio de arrependimento. Vou parar de falar mal do Batman Superman todos os dias no meu Twitter, porque... qualquer razão? Não vou, mano. O filme é ruim. É... ah, porque o Warner não tá mais me convidando pra fazer entrevistas e nem mais nada. Foda-se, velho. Foda-se. Você não quer me chamar, você não me chama. Eu não preciso da sua entrevista.
Mas já tem uma entrevista boa a menos.
É, cara... Sim. E nem necessariamente foi boa. Arrependimento. Quem perguntou de arrependimento mesmo?
Acho que fui eu, mano.
Foi você.
Ele nem lembra a pergunta.
A minha entrevista com o Edgar Wright.
Sabia. Cara, ficou ruim isso.
Ficou uma bosta.
Puts, Edgar, escreva.
Ficou uma bosta. Eu ainda vou fazer o vídeo, eu vou conseguir salvar de alguma maneira. Por isso que eu não publiquei sobre. Mas ficou uma bosta.
Cara, eu tava.
Porque
tava
nós dois estávamos muito. Uma bosta. Eu falei, eu não sei, eu falei não, isso
você,
no podcast,
você comentou
não.
No programa anterior que ele tava cansadão, pá.
É isso, ele tava cansado, eu tava cansado, eu não me preparei direito, e também teve o fato de... Quando eu reclamo que cabine de manhã, não é exagero. Porque vai assistir um filme num 10h30 da manhã, velho, você nunca tá no clima pra assistir um filme, você sempre vai
Ainda
ter...
Ainda mais um filme como esse, né?
E aí, tipo, eu assisti e achei legal. Muito legal. É só eu, no domingo seguinte, eu fui assistir o filme de novo. E caralho, que filme desgraçadamente bom.
É do caralho.
É outro filme que eu assisti. Se eu tivesse visto esse outro filme, a entrevista teria sido outra. Entendeu?
E mas era Edgar Wright.
Aliás,
eu sei, mas enfim.
Fanboy, né?
Aliás, Cardin, você viu Baby Driver?
Mas isso também é uma.
Ainda não.
É uma,
vai ser um arrependimento seu.
É um dos motivos de eu ter, acho que, cagado na entrevista. Era o Edgar Wright. E aí eu não rolou, eu não me preparei o suficiente, enfim, fica uma bosta. Mas, né, o que eu posso fazer? O Thiago Silva diz que simplesmente parou de... Puta, tem puta textão aqui, velho.
A gente tá ao vivo, facilita.
Thiago Silva?
Thiago Silva. Thiago
Silva. Não, é um texto com choro, eu imagino.
Eu entendi essa referência.
É nóis.
Eu entendi essa referência.
É nóis.
Não, mas enfim, tá dizendo que ele parou de ler notícias pelo Facebook, ele tá voltando a usar leitor de feed, RSS, que realmente era outro nível.
Grande saudade.
Aí ele tá falando que ele usa o Telegram, que a gente também tem um canal lá, que todos os textos que a gente publica, fotos, Instagram...
E Judão News também,
é. Judão News vai tudo é avisado lá, quase como um app nosso, né?
Sim.
Tudo vai pra lá, enfim, ele tá dizendo isso aqui. João Vicente Nascimento. O João. Eu vou chamar só de João.
Grande Johnny.
Qual o caminho da cultura pop a nível global e local para os próximos 3 anos, por exemplo, na opinião de você? Não faço nada.
Eita, caralho!
Eu não sei nem qual é o meu trabalho.
Tipo, sabe a entrevista de emprego? Sabe a entrevista de emprego? Como é que você se vê daqui 5 anos?
Outro dia... Vamos tentar.
Mano.
Entra no
microfone.
Tipo assim, a gente. Peraí, vamos falar, peraí. A gente tem que apresentá-lo. Ian.
Você falou Ian, ele falou Ian. E os três ficam tudo igual.
É isso aí.
Ficou igual.
Ian.
Então tá bom.
Ian.
Bom, diga.
Eu acho que eu cheguei um pouco atrasado, até se for uma pergunta repetida.
Já respondemos, desculpa.
Mas a pegada assim, o Judão mudou o editorial por causa de uma crença, acredito, de toda a equipe, certo? Tá. E a gente tá vivendo hoje em dia no Brasil uma coisa que tá osso.
Sim.
Tá sendo um golpe atrás de um golpe, atrás de um golpe. E aí minha pergunta é assim, cara, vendo nossa realidade independente hoje, da cultura pop brasileira, o que vocês enxergam principal... como arma que a gente pode começar a tentar usar como para reverter essa situação. E como o Judão se vocês pensam também, ou se vocês estão foda-se.
Eu acho que a gente faz, na real.
Mas como o Judão tá engatinhando nessa junto aí, pra gente tentar levantar.
Eu acho que essa é o que a gente falar, o que a gente faz. Falar o que a gente faz, não. A gente fala o que a gente fala. Fazer o que a gente faz. Olha o Titanic de novo aí.
Tá afundando isso aqui.
Eu acho que esse... No fim das contas, eu acho que é por isso que a gente continua fazendo.
Exatamente. Né? A gente tá aqui por causa disso.
Se a gente escreve um texto como esse do Milkshake da semana passada, é por isso. Que a gente podia simplesmente continuar fazendo o que a gente... Fazendo noticiazinha e segue o jogo. Mas não, a gente... Esse texto... Cara, se você não concorda, a gente não quer mais você aqui. Que eu acho que sempre dissemos isso com todas as palavras, mas agora o Cadim desceu a lenha, falou com as palavras especificamente e pronto. Não tem mais o que você questionar quanto a isso. E eu acho que esse é o nosso papel. Que nenhuma vez é... Ah, não leio os comentários. Eu falei, tipo, eu tenho que ler os... Infelizmente, eu tenho que ler os comentários, porque tem muita bosta sendo dita. Então é meu trabalho também tirar isso dali, deixar umas coisas mais... Enfim.
É, isso me fez lembrar um destaque seu que você não lembrou, a entrevista com a Zoe Saldana, que ela fala um pouco disso.
É verdade.
Ela fala um pouco disso, é bem legal.
É verdade, a entrevista com a Zoe Saldana é uma nessas que eu falei. O Fábio Barreto definiu isso muito bem. A Zoe Saldana, ela te dá aquele tempo. O momento que você tá conversando com ela é seu. São 10 minutos, ela vai falar o que você quiser. Não é nem sentido. Ela não tá com as respostas prontas na cabeça dela, te respondendo só pra acabar.
Não media training ali
ela
que decorou.
Ela vai conversar com você. E isso é muito bom, que é a mesma coisa do Andy Serkis. Porque dá uma... Ou mesmo pô, tem isso aí também. Coisas que eu fiz. O vídeo do Logan / entrevista com o Hugh Jackman. Nessas de coisas, grandes momentos. Porque o cara tava ali, ele tava falando... Ele era ele ali. Ele não tava só, como foi o Edgar Wright, cansado pra caralho, respondendo o que vem. E vendo, que depois eu fui vendo várias. As mesmas respostas. As mesmas palavras eram usadas. Enfim. Mas acho que é isso, a gente fazer o que a gente faz. Cara, sei lá. Não tem muito.
É o que você falou no começo da resposta aí. A gente tá fazendo isso hoje, principalmente por causa dessa situação toda. Tudo que a gente vê, a gente se sente a gente sente essa necessidade de fazer.
Eu acho que tem uma coisa que o Bob sempre fala entre a gente, assim, que é ele sempre quis que o Judão estivesse fazendo aquilo que ninguém tá fazendo, né?
Sim, sim.
Então eu acho que, assim, um texto como o do Milkshake, ele precisa existir, né? Escrito por alguém. Então tá sendo escrito pelo Judão porque...
Alguém tem que falar isso.
Alguém tem que falar isso, entendeu? Acho que esse é o grande papel. Quando a gente fala de tentar mudar essa situação do Brasil da ótica da cultura pop, sei lá, da ótica do jornalismo cultural, você tem que pensar o que o jornalismo cultural pode fazer, né? Eu acho que o que ele tem que fazer...
Ou o que a cultura faz, né?
O que a cultura faz, exatamente. O jornalismo tem que fiscalizar, né, cara? Fiscalizar e, sei lá, tipo, comunicar com as pessoas e analisar e jogar pra galera uma boa reflexão. Eu acho que esse é o papel do que o Judão tem em mente de continuar fazendo, eu acho.
E aí no, vale pra tudo, inclusive a gente dizer que o Batman pra mim é ruim.
Claro, porque você tem que educar as pessoas.
Não, mas é verdade, dizer que é. Ah, não tem. Me desculpem, vocês podem mandar pra quem vocês quiser, mas tem service. Enfim, o service no seu cu, velho. Isso é uma bosta.
Não,
tem o Batman pra mim batendo. Foda-se, é uma bosta.
Não, e não tem
isso não faz o filme bom, isso não faz o negócio ser legal, cara.
Não tem representação melhor do que eu, que recebi o Blu-ray e fiquei feliz. Porque de alguma certa forma, doente, eu gosto do filme. Que sei que é uma merda, então você pode gostar. Só que, gente.
Não, e é aquela coisa: a gente não chega. O filme é ruim porque eu não gosto da Warner, não gosto da DC. É ruim porque tem um
vazamento.
Se fosse assim, a gente tinha falado de milhões de outros filmes da Warner, todos a gente elogiou depois.
Sim. Se fosse assim, não tinha
falado de
Mulher Maravilha, que maravilha. Mulher Maravilha, cara. Mulher Maravilha é um texto também que eu escrevi, tipo. Saiu tão gostoso, eu escrevi, tipo, sabe, em meia hora tava escrito o texto, que resenha também, sou chato, para caralho, fico vendo.
Sim.
Mas enfim, mais alguma questão. O Thiago Silva, não peguei a referência quanto ao meu nome, mas suspeito que seja pelo jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Não, ele pegou.
Pegou.
Pegou. Ele é fã de Coldplay, mas ele entendeu a referência.
Está palpitado.
Já foi. Alguma outra pergunta, senhores?
É isso.
Silêncio. Cadê?
Questionamentos, ideias.
Ah, eu como mulher vou ter que perguntar se vocês já pensaram em colocar alguma mulher fixa, alguma colaboradora.
A gente não só pensa, a gente quer muito.
Não, colaborador a gente tem.
Colaborador a gente tem, sim.
A gente tem um texto da Germana há pouco tempo. Bacana.
Do Dr. Who.
Dr. Who.
Mas se tiver, por exemplo, uma mulher que seja fixa, você acredita que ela vai dar a opinião dela de um olhar feminino ou vai ser do mesmo jeito que é todo mundo? Tipo assim, como não, você assim? Só tá escrevendo.
Posso falar? Porque eu sou colaborador.
Feminino.
Não. Porque eu sou colaborador e também sou parte da equipe. Eu transito entre os dois caminhos, digamos assim. Não tem essa, sabe? Tipo, eles não chegam pra mim e falam, escreve da ótica tal. Isso nunca aconteceu. Nem no começo que eu achava que tinha alguma coisa assim. Porque no começo eu tinha o overthinking, né? Tudo eu tinha que perguntar pra eles. Era uma coisa que eu, tipo, ah, meu Deus, é assim, é assado, como é que vocês querem o formato? E eles só queriam, tipo, mano, escreve um texto que seja gostoso de ler.
Que engraçado, você sente isso, né?
O quê?
Você sente isso, que o seu texto hoje sai melhor, sim. Se você não fica...
Total.
Nossa, antes era um saco pra editar, agora é rapidinho.
Essa era realmente a minha dúvida.
Não, no começo do ano, que foi quando eu voltei a escrever, eu falei, meu, posso escrever e mandar um texto? Pode. Aí só, tipo, escrevi e mandar, é outra vida.
O máximo que é o caso do Dudu, assim, é isso, assim. Dá uma ajuda pra ele, ou fala, olha, isso aqui não tá funcionando, isso aqui tá...
Sim, exato, é.
É o máximo que eu posso fazer.
É de editor,
o que aconteceria, por exemplo, assim como o Borges falou, ah, melhor o Renan não escrever tal texto, uhum. um caso seja pertinente que uma mulher, pela sua história de vida, né, pela sua posição na sociedade, escreva, acho que aí claro, o Borges ia falar, meu, é
legal melhor, mesmo.
Sente... Nesse ainda do milkshake, ele falou, o Renan escrever, eu falei, podia ser uma menina, mas, ao mesmo tempo, eu julguei melhor que fosse um cara, porque a gente tá falando com outro cara.
Sim.
Não seria uma menina falando, ali é a gente falando com a gente.
Sim. Então, meninas, eles estão à procura, tá?
Candidato. Aí que tá. É o grande problema. A gente não tem dinheiro pra pagar.
Sim.
Ah, mas, né?
A galera que tá todo mundo aqui fica feliz com o Nilo Esfirras ali.
Porque, na verdade, isso é muito complicado, assim. A pessoa pode falar no começo, ah, vou fazer de graça, topo e tal. Mas é um desgaste, querendo ou não. Sim. Então, se a pessoa, de repente, daqui 6 meses, 1 ano, não tá preparada pra isso, ou que dá um grupo pra... Já aconteceu antes.
E tem o seguinte, assim, a partir do momento que a pessoa fala, ah, não vou, sei lá, não vou escrever, não tem problema nenhum. Você não precisa me pagar, não sei o que. Mas a partir do momento que a pessoa fala assim, vou escrever, se compromete, a gente vai cobrar. Aí não tem jeito.
Entendi.
A gente vai cobrar. Não vou. Tá, tudo bem. Você pode virar e falar: não consigo mais, não dá, beleza. Continua a vida, vambora. Mas a partir do momento que falou: tô dentro, tá dentro.
Mas desde 2013 a gente parou com essa coisa só do. Vem aí, vamos escrever de graça e tudo mais. Uhum. Nunca mais entrou, gente. O Du já tava. Bom, o Du foi outra coisa.
É, pois é.
Mas nunca mais entrou, gente, assim. Ficou só um.
Só pra deixar claro, eu fiz o teste do sofá com o Rê.
Assim. Na verdade, foi da cama de solteiro.
Eu sento de lado até hoje.
Aí foi outra história, mas enfim, mas colaboradoras. Michelle, a Gabi, Raquel morre. Raquel não, porque ela não escreve mais porra nenhuma. Vai se fuder, Raquel. Beijo, Raquel. A Vivian fez a cobertura da Comic Con nos últimos 2 anos, sozinha.
Sim.
Eram os textos dela, sim, assim. Sim. Que mais? A Gabi já falei?
Já.
Aí, tipo, a Germana, falou, sim. Mas foi completamente aleatório, assim. Então a gente tem as colaboradoras, mas é nessa merda. Não tem alguém fixa simplesmente pelo fato de que a gente não tem como pagar mesmo.
Isso assim, vale para homens e mulheres, né?
Sim, do sim, F, sim. Exatamente. Nós
vamos
estamos aqui...
Vamos assinar o Patreon aí, galera.
Isso. Mas é uma coisa isso. Que tá é uma parada que a gente sempre fala, é inclusive. Tipo, quanto mais a galera for ali e dá esse dinheiro, mais a gente vai conseguir chamar. Nem que seja pra pagar pra frila só, sabe?
Sim,
tipo, ou frila fixo, como dizem.
Qualquer que seja.
Poderia rolar nesse sentido, sabe? A gente não. Realmente, não faz porque não tem dinheiro pra fazer.
Sim.
Então acaba sendo só nós aqui, a gente faz o possível que a gente consegue
variar
as conversas.
Fazer um advogado do diabo, jogar uma...
Ih, lá vem.
Jogar um... Não, mas por exemplo...
Rapidamente.
Coisa de jornalista.
David Gill, grande Detone, beijo, meu querido.
Olha aí.
Vamos supor que... Vamos supunhetar. Supunhetamos. Supunhetamos que... Nossa
senhora. Esse é...
Tu, vai.
Continua, neguinho.
Que uma mina... é, sei lá, jornalista ou não, mas tem, ela tem um texto sobre determinado assunto e ela gostaria que fosse publicado num lugar grande. Ela já, o texto está pronto. Ela poderia chegar para alguém do Judão e falar: poxa, seria legal se esse texto passasse para vocês? O que vocês acham? Podem dar uma olhada?
Uhum. É, para de bater. Desculpa. O programa de áudio não é legal fazer isso.
Desculpa. O Cuba é assim que funciona.
É, exatamente.
O Alan Assis.
Sim.
Ele tinha... Eu não lembro, ele escrevia para algum Huffington Post?
Ele escrevia, não. Acho que ele escrevia pro... Sobre música, se não me engano, ele escrevia pro Move That Jukebox.
Enfim, ele escrevia para algum site e ele queria falar... O primeiro texto dele foi sobre a... O...
Foram textos muito bons, inclusive.
Como é o nome daquele filme? Straight Outta Compton. Que ele queria falar sobre a misoginia dos
isso,
caras.
Isso, também entrevista que o Ice Cube deu.
Isso, esse é o primeiro texto dele. Ele tinha esse texto e... Cara, não tem onde publicar. Não sei se não estavam aceitando aí, eu já não sei essa história. Sim. Ofereceu pra gente. Não vão pagar nada, etc. Eu sei. Foi pro ar. A semana LGBT, etc, que a gente fez, foi a ideia dele. Ele mandou todos os textos. Ele inventou. Ele falou, eu quero, eu tô mandando esses textos por uma semana, por causa do dia da...
Sim. Foi do mês, dia, né?
Foi um mês. Então, sim, tá. Mês. Ele fez os textos e mandou. Foi bem nesse esquema, assim. Se chegar uma mina pra gente e falar, eu tenho esse texto, vocês publicam, de boa, né? Vamos publicar.
Mas é legal saber dessa abertura de vocês.
Claro. Também,
sim. Né? Não, sim.
É, não é qualquer texto, né, gente?
Não,
calma aí.
Tem uma redação da terceira série aqui.
Tem muita coisa, que, mesmo deles, mesmo meu, que a gente escreve, tá, não vai pro ar.
São 17 anos, né, gente? Já tem um padrão. Sim, aí, sim. Sim.
Não, mas às vezes não é nem o padrão mesmo. Cara, se o texto tiver muito... Qual foi o que eu derrubei? Inclusive foi escrito por alguma menina, não lembro qual foi. Mas tava uma bosta o texto. Nem lembro qual era o assunto, mas não dava pra ir pro ar. Sim. Não dava pra ir pro ar, porque a gente tem um mínimo de qualidade, a gente tinha que ter sobre o... Era um texto que ficava repetido, já lembrei quem é, não lembro ainda o assunto, mas um texto que falava, e não chegava em lugar nenhum. Aí tipo, ou... Oh, desculpa, né? Mas não vai ser publicado. O que foi?
Leandro, me mexeu o microfone, não, achei não, que ele
não,
fosse...
Não.
Hashtag Pedro joined. Beijo, P.
Pedro, papai do ano.
Papai do ano. É, vamos lá, temos 5 minutos.
8.
Não, calma, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, são só 5. Então, penúltima pergunta.
Silêncio.
Vocês
já foram melhores.
Poxa, gente. Eu já fiz, gente, vamos?
No Twitter.
Ô, louco, bicho.
Nada no Twitter, nada.
No Twitter também.
Eu tenho uma pergunta. Qual a maior esfirra da região?
Du! Nilo. Vinheta de Nino e Sirras.
Não, como é que é um ritmo?
Vocês têm
live?
Porra!
Não deu, cara.
Nilo e Sirras. A maior da região.
Grande Nilo e Sirras. Não, sério, mas alguma outra pergunta antes de falar sobre o 8?
Eu tenho. Vocês indicam pouca coisa, assim, do tipo, que, de consumo pessoal. Por exemplo, Boris falou muito de Westworld na época. Sei lá, coisas que vocês assistem, consomem, Rio, fora trampo, sei
o
lá.
Rio, o Rio cavou uma pauta que eu ia sugerir pra eu fazer, só que uma pronto. Pauta interna do Judão.
Eita!
Vou até já mandar.
Vai,
agora.
Vamos lá,
mandar
pitch, agora, pitch.
O pitch. Eu pensei em fazer um texto em que cada um de nós indicasse alguma coisa. Por exemplo, eu sei que você gosta muito daqueles canais no YouTube que falam sobre cinema.
Sim.
Eu descobri uns canais legais que falam sobre música. O que, que o Cardinho tá lendo, que o rei. Sabe, um negócio da redação. Eu pensei, isso poderia ser um asterisco, mas também poderia ser um texto.
Criativo, né?
Muito bem.
Eu acho que ele roubou a ideia agora.
Essa molecada, 22 anos.
Mas é que vocês indicam isso, pouca né? coisa mesmo. Assim. Vocês, tudo é trampo, tudo é texto,
da
tudo
minha
é pauta.
Parte. É não, praticamente tudo tempo.
Não, de todo mundo aqui. Acho que ninguém fala assim, tipo, pô, tô assistindo, tô lendo alguma coisa. Vocês fazem vocês fazem nas redes sociais de vocês, assim, mas tipo,
mas geralmente é pra trampo.
É tudo que a gente consome de cultura acaba relacionado ao que a gente faz, né?
São poucas as coisas que eu assisto porque eu quis assistir
Isso é uma coisa verdade. Depois que você começa a trabalhar com isso, tudo vira, uma certa forma, um trabalho. Você não consegue ver um filme, ler alguma coisa sem ter alguma coisa ali por trás, um pensamento, uma análise.
Mas isso eu acho legal que aconteça. Mas, por exemplo, se eu assisto muitos... Eu resolvi que eu vou assistir muitos filmes, mas é pra eu ter base mais pro trabalho,
Exatamente.
Sim. Embora eu possa assistir um filme, tipo, ontem assisti o Quinto Elemento, não falei nada sobre ele, achei uma bosta.
Bom, faz um tempo que eu assisti.
Mas, tipo, eu assisti pra ter, pra eu, porque eu quis assistir.
Sim, sim.
Entendeu? Nesse sentido, acontece, mas de uma certa maneira tá relacionado ao trabalho. E, por exemplo, no meu Gato Curioso, muita gente, você assistiu a série tal? Eu não assisto, não consigo assistir
adoro
série.
Adoro a resposta. Prefiro filmes.
Mas é isso, eu prefiro filme. Então, nessa que eu tenho que trabalhar, etc, etc, eu prefiro gastar o meu tempo vendo filmes do que vendo séries. E aí as séries que eu acabo assistindo sempre tem relação com o trabalho. Sim. É Westworld, eu comecei a assistir porque eu entrevistei o Rodrigo Santoro.
É, séries tem que ter um empenho de tempo muito grande, né? Que
sim, 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 você vê 10 filmes no tempo de ver uma temporada sim, de série longa. Então.
Agora, uma série que eu tô assistindo e eu não tô, nunca escrevi nada é Preacher.
Sim.
Eu nunca escrevi. Mas é 100% relacionado ao trabalho. É, em algum momento eu vou escrever. O Legion também não acabei não escrevendo.
A próxima vai ser Inumanos, né, Bor?
Nossa senhora.
Deu até um arrepio, né?
Não, mas enfim, o Agents of S.H.I.E.L.D. eu também escrevi bastante, mas eu parei de escrever mais, enfim. Acaba sendo mesmo... Acho que não, a gente não tem tanta diversão. Quando eu jogo por diversão. Mas eu não jogo.
Mas quando joga, é divertido.
Candy Crush, que é uma beleza.
Nessa semana eu fiquei jogando Guitar Hero. Guitar Hero Live.
Verdade, trocamos uma ideia. Trocamos uma ideia.
O seu problema é que você tá na plataforma errada, cara.
Não, é a única coisa. Mario. Oh, eu vi um negócio sobre Mario Kart. A gente tem que fazer isso. Que é uma brincadeira que você tem que terminar um X, um copo de cerveja, uma latinha, antes de terminar a volta.
Puta,
e aí, nossa. Ou você dá a volta inteira, chega no começo e bebe de uma vez, sabendo um pouquinho e parando. É interessantíssimo essa ideia, cara.
Eu gostei,
cara.
Eu faço coisa.
Uma vez eu trago o Switch.
Eu faço um rolê parecido. Dá mais ou menos a mesma resultado.
Então, né? Eu gostei dessa ideia. Alguém falou isso no Twitter.
Cara,
eu joguei
o Switch hoje, aliás. Muito legal, né? Legal. Meu Deus.
Tirando que é da Nintendo, é realmente legal.
Não, mas eu concordo com isso.
Pessoa porque, sem amor no coração. Bom, gente, então é isso. No próximo programa eu respondo do Tem um podcast da primeira versão, a primeira temporada, ele é só sobre o 8.
Caralho.
Ele verdade. É 2006 isso.
Ele é só sobre o 8. Cara, 2006, 20068,
houve
uma coisa de 17
bom,
anos.
Porque é difícil de conseguir distinguir o que tá acontecendo. É um caos.
É o melhor
é um
momento
caos
da nossa vida, tirando esses 88 programinhas. 17 anos.
Parabéns.
17 anos. Teremos mais 10 meses.
Vou fazer o grito pra dentro do cardinho.
E ele vomita.
Depois dessa, acho que já deu.
Teremos outros 17 anos? Sinceramente, não sei se teremos 17 horas a mais de vida. Até porque nós vamos aí no Nino Esfigas, sei lá, se a gente vai sobreviver. Mas é isso. Vocês que acompanharam a gente, todo mundo que apareceu aí, tipo o Froio, que surgiu do nada. Puta que pariu, o Rico surgiu também aqui na live no Facebook. Que acompanha a gente nesse tempo todo, que compartilha nossas besteirotas. Continue compartilhando, é de verdade muito importante. Perguntaram pra gente também como é que fazia. Ah, tem chance de acompanhar o Asterisco no estúdio? Tem. apoia.se/judãocombr. E que não só você vai pro estúdio, como você também vai poder ajudar a gente a continuar fazendo o que a gente faz. Não só o que a gente faz, melhorar o que a gente faz, como a Fê Croft aqui falou, de ter mais gente escrever, não só meninas, mas variar pra caralho aqui pra escrever. Enfim, é isso. E 88 episódios, mesmo momento. Você tá chorando, Cadinho? Não chora, não.
Não, tô emocionado.
Não se emocione, Cadinho, tamo aí. Cadinho que da grande a arca e veio pra isso aqui.
Sim. Você vê?
Puta que pariu, a arca. Você escreveu alguma vez pro Omelete?
Escrevi um texto no
Omelete. Olha só, hein? Não. Olha só, hein? Grande
e
momento.
A puta que pariu começou que ano mesmo?
Putz, eu comecei a escrever em 97.
Então pensa, 20 anos.
20 anos. Então é isso, meus amiguinhos. Obrigado por aguentar a gente nesse tempo todo. Se o site não tiver mais 17 horas, a gente não garante, mas o podcast a gente consegue mais uns 88 episódios. Se a Central Play deixar. Certo, meus amiguinhos, então é isso. Semana que vem a gente tá de volta aí com alguém. Aquele beijo, outro. Tchau.
Tchau.
Tchau.